Olá, muito boa noite para você que acompanha o Papo de Setorista. Estamos chegando nesta segunda-feira, pós-rodada de Campeonato Brasileiro, com clássicos Corinthians e Palmeiras 0-0. Tivemos também Botafogo 1, Flamengo 2. Vamos falar bastante da rodada, dos clássicos e, claro, da expectativa agora com os resultados do final de semana para a sequência do Campeonato Brasileiro aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal também, vem com a gente. Muito debate, análise, informação na próxima hora aqui na Jovem Pan Esportes no YouTube. Deixa o like, se inscreva no canal. A Jovem Pan no YouTube chegando quase na marca de 5 milhões de inscritos. Então se inscreva, deixa o like, mande sua mensagem também. Você já sabe, toda segunda e sexta-feira, às 18h30, nós temos um encontro marcado aqui no YouTube da Jovem Pan Esportes. Primeiro assunto, claro, não poderia ser outro: Corinthians e Palmeiras, 0-0 na Neoquímica Arena, resultado que, pelo menos na minha visão, foi ruim tanto para Corinthians quanto para Palmeiras. Palmeiras perdeu ali a chance de encostar um pouco mais no líder Botafogo e o Corinthians, em casa, desperdiça também essa oportunidade de pontuar e ficar um pouco mais distante em questão de pontuação da zona do rebaixamento. Um 0-0 bem oxo, né? Como dizem na própria linguagem do futebol. E para falar bastante de Corinthians e Palmeiras, eu tenho aqui no estúdio comigo Márcio Reis e também já Celso Ardengue, que vai participar conosco aqui do Papo de Setorista. Para começar falando deste Corinthians, Márcio, 0-0 em casa com o Palmeiras. Você, na sexta-feira, dizia, até o Pedro falou, ó, 0-0, empate para o Corinthians pode ser bom, pode ser considerado um bom placar, dizia o Pedro na sexta, e você discordou. E, de fato, um 0-0 em casa, nessa situação do Corinthians, precisando pontuar para se afastar ainda mais do Z4, para ficar numa situação um pouco mais confortável, de fato, não me parece um bom placar. Concorda, Márcio? Muito boa noite.
Boa noite para você, Guilherme. Boa noite a todos que acompanham o Papo Setorista. Eu discordei do Pedro, dessa fala dele. Ele falou também, o torcedor corintiano não vai achar ruim o empate. E eu discordei, porque é a realidade. O Corinthians, com uma combinação de resultados, poderia ter ficado apenas um ponto da zona de rebaixamento. Então era pouco pro time do Corinthians, não existia outro resultado que não fosse a vitória, olhando-se a tabela do Campeonato Brasileiro. Ah, o Palmeiras pode buscar o Botafogo? Pode vir a buscar o Botafogo. Mas não é uma rodada decisiva para o Palmeiras pegar o Botafogo agora. Para o Corinthians, é uma rodada decisiva para o Corinthians se afastar da zona de rebaixamento. Ele convive com esse perigo. Então, a necessidade da vitória era sim do Corinthians. Ele tinha que vencer a sua partida. Foi um jogo que mostrou para a gente que o empate acabou sendo, de certa forma, até justo. Palmeiras foi superior ao Corinthians no primeiro tempo, teve mais volume de jogo, mas não criou chances. Tanto que a grande chance do Corinthians era a chance do Michael, que, no meu ponto de vista, quem perde o gol é o Alberto, não o Michael. Por quê? O Alberto, quando ele conduz a bola, no último toque que ele dá, a bola estica demais. E se o Michael não tá do lado dele, ele não conseguiria dar o passe. O passe que ele deu foi um passe escorregando. O Michael atrasa a sua corrida para poder fazer a sua finalização. Então, assim, salvou muito o Michael estar do lado dele para poder fazer a finalização. Mas quem tinha que ter finalizado era o Yuri Alberto. Ali o gol era para ter sido do Yuri Alberto. Ele tinha que ter finalizado. Mas pode ser falta de confiança, pode ser uma série de coisas. E ele acabou tendo que fazer o passe como último recurso. Foi o último recurso, o passe que ele deu para o Michael. E a chance clara do primeiro tempo foi essa. Por mais que o Palmeiras tenha tido volume de jogo, mas defesaço do Cássio, no primeiro tempo não teve. E aí, no segundo tempo, as coisas se inverteram. O Corinthians teve mais volume de jogo, mas a grande chance foi do Breno Lopes. O Breno Lopes, depois da grande jogada do Hendrick, que entrou no segundo tempo, foi importantíssimo. Fez a jogada, deu o passe ali, conseguiu o Breno Lopes ficar cara a cara, embaixo da trave, praticamente. E o Cássio fez uma grande defesa. Então, uma defesa gigante para cada lado. Vou falar sobre esse lance quando o Celso entrar, que aí a gente pode debater, trocar ideias, trocar figurinhas aqui. Não vou falar disso sozinho agora, vou esperar ele chegar. Mas foram os grandes lances do jogo, foram esses. E aí também teve a expulsão do Michael. que eu entendo o motivo dele parar, querer parar a jogada, mas a forma como ele fez, ele poderia ter feito de outra forma. Não tem como a gente aplaudir e bater palma pra violência. Ele poderia ter feito a falta sim, pra poder parar a jogada, mas de uma outra maneira. Aí eu discordo da maneira como foi feito, mas no meu entendimento, o Corinthians precisava muito da vitória. A vitória também era importante pro Palmeiras para poder continuar perseguindo o Botafogo. O Palmeiras somou um ponto, tirou um ponto do Botafogo, por mais que não tenha vencido o Corinthians jogando fora de casa. Pro Corinthians, esse empate foi ruim, porque ele precisava de ter mais tranquilidade no Campeonato Brasileiro, já que a sequência do Corinthians é muito complicada dentro do Brasileirão. Mas o empate no cenário do que o jogo se apresentou, ele acabou sendo justo pelas poucas oportunidades criadas pelas duas equipes.
Nós vamos já falar com o Celso, mas eu vou seguir com o Márcio para falar desse Corinthians, porque até pelos números, né, Márcio? Eu cito aqui a questão do placar de 0-0 ser ruim para o Corinthians, mas se a gente imaginar a partida que fez a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo, o resultado pode ser considerado, além de justo, ali um alívio para o próprio Corinthians, que não jogou bem mais uma vez em casa. Preocupa até o torcedor, para a sequência da temporada, é um Corinthians que não joga bem. Tem aqui os números da partida e na sequência o Márcio comenta. Posse de bola, 44% do Corinthians, 56% do Palmeiras. Passes certos, Corinthians acertou 326, o Palmeiras 407. Finalizações, aí que tá, 16 do Palmeiras, apenas 6 do Corinthians. Certas, 4-2. Aí cruzamentos, Palmeiras 33, o Corinthians 10. Escanteios, 11-2. E desarmes, 16-12. Os números aqui, e só mais para completar, o Palmeiras realizou na primeira etapa 23 cruzamentos, né? Então, de 33, 23 só no primeiro tempo. Dá para ver que o Palmeiras teve um volume de jogo e o Corinthians, por esses números e também pelo que a gente viu da partida, não teve uma grande atuação jogando em casa. Queria que você explicasse isso, Márcio, e até como um ponto, talvez, de crítica ao trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Eu não vejo o Corinthians evoluindo, com todo respeito ao Luxemburgo, eu não vejo o Corinthians evoluindo em absolutamente nada desde a chegada do Luxemburgo até agora. O que você pensa sobre isso e em relação a essa postura do Corinthians em casa, jogando com a sua torcida, num ambiente que conhece muito bem, com esses números e com essa atuação um pouco mais ali, retrancada, tentando jogar pelo empate, satisfeito com o 0-0, não é uma postura que a gente espera do Corinthians, principalmente em casa. Concorda, Márcio?
Mas quem ficou satisfeito com o 0-0 ontem? O Corinthians não ficou satisfeito com o 0-0
ontem. Pela postura do time, eu digo pela postura do time, né? Pela postura do time, pareceu, por essa postura, como se comportou dentro de campo, não time, mas talvez na cabeça ali do ambiente, do próprio técnico Vanderlei Luxemburgo, pareceu isso para quem está ali fora.
Eu discordo de você.
Você concorda ou discorda?
Eu discordo. Eu não acho que o Corinthians ficou satisfeito com a vitória, com o empate.
Não ficou satisfeito, 0-0. Mas jogou meio que não para isso, mas jogou ali nessa linha tênue. Ganhou não tão assim empolgado com a vitória, para jogar, para ganhar. Você não acha que foi assim?
Não, de certa forma, não. Eu acho que o Corinthians ele tem uma postura que ele não vem conseguindo jogar bem, realmente, isso é fato. Ontem teve uma mudança de postura, não que houve uma evolução, houve uma mudança de postura do jogo contra o Estudiantes, até porque não poderia o Corinthians apresentar o mesmo futebol que apresentou contra o Estudiantes. Seria inadmissível você jogando na sua casa, dois dias depois que você completa aniversário, 103 anos de existência, você se apresentar de uma maneira como apresentou com os Estudiantes, parecendo um time pequeno, que o Corinthians não é, aí seria realmente o fim da picada. Mas o Corinthians teve uma outra postura. No primeiro tempo, sim, o primeiro tempo foi muito ruim do Corinthians. Em alguns momentos pareceu, sim, que era até um time menor jogando contra um time grande, porque o Corinthians defendeu muito bem no primeiro tempo. O Cássio não fez uma grande defesa. As finalizações foram finalizações que passaram muito próximas do gol, mas elas não entraram no gol. Então, assim, foram muito próximos, assim. Mas os números, eles são frios para quem não assistiu o jogo. parece que o Palmeiras deu um sufoco, que o Palmeiras massacrou o Corinthians. Não foi assim. Teve um grande volume de jogo, o Palmeiras teve no primeiro tempo. Foi superior com o volume de jogo. A grande chance, a chance clara de gol foi do Corinthians na primeira etapa, que foi com o Maicon. Essa foi a grande chance, a chance clara, a defesaça do Everton no primeiro tempo foi essa. No segundo tempo a coisa se inverteu, o Corinthians teve uma postura, buscou o gol. O Corinthians buscou o gol, tentou fazer o segundo gol, teve mais volume de jogo do que a equipe do Palmeiras, conseguiu neutralizar as suas peças principais, só que não conseguiu fazer o gol, assim como o Palmeiras também não conseguiu fazer no primeiro tempo. E a grande defesa, o milagre do Cássio, foi na chance do Breno Lopes. Então assim, acho que foi um jogo que o Corinthians queria vencer, o Palmeiras também queria vencer, só que os dois times estavam muito abaixo. O Palmeiras mais abaixo, porque é um time que a gente sabe que pode render mais. O Corinthians é um time que é uma incógnita. Faz jogos, fez em algum momento jogos muito bons. O grande jogo da temporada do Corinthians foi contra o Atlético Mineiro. Foi o jogo do Corinthians da temporada. O jogo contra o São Paulo, todo mundo vai falar assim, ah, foi um jogo que o Corinthians venceu naquela semifinal da Copa do Brasil. Foram gols de lances capitais que o Renato Augusto conseguiu na individualidade brilhar e conseguiu trazer a vitória. Mas o jogo que você fala, o Corinthians dominou do começo ao fim, foi realmente um time que jogou para vencer, brigando o tempo todo, os 90 minutos, foi o jogo contra o Atlético Mineiro. E é pouco. Isso para um time do tamanho do Corinthians é muito pouco. Essa postura tem que mudar. O mérito do Vanderlei Luxemburgo nessa temporada, desde a chegada dele, é promover os garotos. Moscardo, que foi convocado para a seleção sub-23, no momento que eu acho que foi errado, a CBF poderia ter comunicado após o jogo. Se você viu a partida, no intervalo, ele é informado sobre isso, né? E aí ele fala, vou tentar me concentrar pro restante da partida. Não era o momento. Você poderia falar depois que o jogo acabou. Acho que faltou um pouco de time aí para poder informar o garoto. Então, foi um jogo de pouquíssimas oportunidades de ambos os lados, mas eu não acho que o Corinthians jogou com uma postura de que não queria vencer. Ele queria, mas dentro da possibilidade dele, que são poucas. O Corinthians perdeu seu principal jogador minutos antes do jogo, Renato Augusto. Ele foi cortado da lista de relacionados, muda a forma do Corinthians jogar. Então, dentro do que o Corinthians pôde oferecer, ele queria o jogo. Acho que tem que entender também as peças que estavam dentro de campo. É por isso que a partida, o resultado de 0-0, pelo que foi o jogo, acabou sendo justo. Mas a necessidade de vitória, eu falo isso desde sexta-feira, era sim do Corinthians pela forma como ele está, a pontuação que está na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, para mudar, o Corinthians precisa ter uma outra postura. A evolução a gente vai ver depois dessa data FIFA aqui. São 11 dias que o Vanderlei tem para trabalhar. Não são 11 dias de folga. São 11 dias que tem que ser de trabalho. Tem que arrumar o time do goleiro até o ponto de ataque. Tem que ser arrumado. E tem que pensar numa forma de jogar sem o Renato Augusto. Ah, ele é o craque, ele é o diferente. Ele é o cara que pode fazer uma jogada que ninguém espera. Mas são poucos jogos que ele pode atuar. 35 anos, um histórico de lesão. Quando tá em campo, é muito bom, mas quando não tá? Então o Corinthians precisa começar a pensar no Renato Augusto daí pra frente.
E agora sim, vamos colocar na roda aqui da conversa ele, Celso Ardengue, nosso convidado especial, sempre com a gente aqui no Papo Setorista. Celso, um Palmeiras que poderia ter diminuído ainda mais a diferença para o líder Botafogo, entrou em campo já sabendo da derrota da equipe carioca. E nos comentários ali da torcida palmeirense, alguns citam que faltou ali um pouco mais de empolgação para esse Palmeiras com esse ambiente, né? Com esse cenário que foi criado depois da vitória do Flamengo no sábado. Você concorda? Faltou um pouco de ambição para o Palmeiras tentar fazer uma vitória, construir uma vitória na Neoquímica Arena? Muito boa noite, Celso.
Boa noite, Gui. Boa noite, Marcelo. Um prazer estar aqui com vocês, com a galera que está acompanhando o Papo do Setorista da Jovem Pan. Perdão. Cara, na verdade, eu discordo. Eu não acho que faltou ambição para o Palmeiras. Eu acho que nesses jogos muito complicados, são jogos muito difíceis. A gente estava falando aqui no Papo do Setorista na sexta-feira. Palmeiras e Corinthians é sempre um jogo difícil. Por mais que o Palmeiras, se o Palmeiras viesse de 25 jogos ganhando e o Corinthians de 25 derrotas, o jogo seria difícil. O próprio Mauro Betti sempre fala, né, que o clássico iguala os desiguais. E hoje Palmeiras e Corinthians vivem fases completamente distintas, mas o Corinthians conseguiu igualar em muitos momentos o jogo, e não por falta de ambição, mas até mesmo por conta um pouco do medo de sair atrás num jogo como esse. O Corinthians não vinha em uma fase boa, então obviamente, né, depois do jogo contra o Estudiantes ia ter uma... uma tensão muito maior na defesa. O Palmeiras vinha numa sequência agora, né, já maior até de 7 jogos sem sofrer gols. E, enfim, é um jogo de pouquíssimas chances, pouquíssimas oportunidades. Isso já se desenhava antes do jogo. Durante o jogo a gente viu, o Márcio foi muito bem, ele fala de 2 grandes chances, né, uma para cada lado, a chance do Maicon, que teve uma bela defesa do Everton. Inclusive, acho que o Maicon acaba falhando um pouco. Concordo com a análise do Márcio, inclusive, de que o Yuri Alberto... É difícil, né? Centroavante, quando tá na cara do gol, normalmente só enxerga o gol. Parece que o Yuri Alberto tá enxergando tudo, a não ser o gol. E o gol do Breno Lopes é inadmissível, assim, né? É, claro que o torcedor palmeirense, ele é muito grato por tudo que o Breno Lopes fez, né? Principalmente pelo gol na final da Libertadores contra o Santos. Mas nesse tipo de jogo, onde a criação ofensiva do Palmeiras já não estava das melhores, né? O Palmeiras teve, sim, uma falta de criação, uma falta de criatividade até mesmo no setor ofensivo. Mas, para mim, se tivesse que encontrar um culpado, não gosto muito de encontrar culpados, mas o culpado pelo resultado de ontem, se a gente for analisar pelo lado do Palmeiras, obviamente é o Breno Lopes pelo gol perdido. Ah, mas o jogo estava difícil, o Palmeiras não criou, mas é exatamente para isso que você tem bons jogadores no seu elenco, jogadores que nesses momentos, aos 40 minutos do segundo tempo, quando a bola sobra quase dentro da pequena área, ou até mesmo dentro da pequena área, tem que colocar a bola dentro do gol. Eu achei, assim, uma partida boa até para os padrões, né, de Palmeiras e Corinthians nesse momento. Acho que o Corinthians conseguiu se igualar ao Palmeiras em muitas coisas. O Palmeiras consegue superar o Corinthians, acho que principalmente quando tem a bola no pé, o Palmeiras tem mais ideias, né? Acho que exatamente a minha maior crítica ao trabalho do Vanderlei Luxemburgo no Corinthians é exatamente essa, a falta de ideias com a bola no pé. O Márcio estava falando sobre a ausência do Renato Augusto, mas para mim a culpa, entre aspas, aí desse empate. Agora o Palmeiras é o vice, né? Ainda segue como vice-líder do Campeonato Brasileiro, mas de qualquer forma não é mais o vice se você for pensar em número de pontos perdidos, né? O Grêmio tem um jogo a menos, tá com 39 pontos atualmente, 2 pontos atrás só do Palmeiras. Enfim, era um jogo muito importante porque o Botafogo perde e o Palmeiras tinha a possibilidade de não só ganhar do Corinthians, mas chegar mais perto do Botafogo, depois de toda a crise, entre aspas, né, que já se instaurou depois da coletiva do Bruno Lage. E o Palmeiras perde essa oportunidade. E sim, acho que tem alguma parcela de culpa do Abel Ferreira, a gente vai falar mais a respeito, sobre a demora para mexer no time, mas... Assim, nada justifica o gol perdido pelo Breno Lopes embaixo da trave, quase. É lamentável, não dá nem para explicar como perde um gol embaixo da trave.
E até para seguir nesse assunto, Celso, com você, sobre o Endrick, né? Ele entrou ali no segundo tempo, uma boa, inclusive, atuação nos minutos em que esteve em campo, e as críticas também ao técnico Abel Ferreira em relação a essa questão específica do Endrick, que tem ali ganhado muito pouco tempo, né? Pouco tempo nesse time do Palmeiras. Eu tenho aqui os números, inclusive, no Campeonato Brasileiro, o Endrick iniciou no banco de reservas 12 das 16 partidas em que atuou. Ou seja, são ali 462 minutos... Se for somar a minutagem, isso dá pouco mais do que 5 partidas completas de 16, né, que foi o total. Na Libertadores, ele jogou apenas 3 dos 10 jogos do Palmeiras nesta temporada, com uma minutagem um pouco mais de 20 minutos ali de jogo. E se a gente excluir o Campeonato Paulista, onde ele até jogou bastante na ocasião, excluindo o estadual, são 23 jogos por Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, e em 15 ele começou no banco de reservas. Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras se mostraram ali irritados com Rony, que só marcou 8 gols nos últimos 6 meses, sendo esses gols contra São Bernardo, Cerro Porteño, Coritiba 2 vezes... Bolívar, América Mineiro também 2 vezes e Deportivo Pereira. Rony não conseguiu participar de nenhum gol contra os 16 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, nesse recorte que nós estamos falando por aqui, incluindo jogos de Copa do Brasil e Libertadores, ou seja, Isso significa que ele só teve participações contra equipes que estão no Z4 da competição do brasileiro ou equipes estrangeiras. Celso Ardengue, Endrick no Palmeiras, por que o garoto não tem tido chances com o técnico Abel Ferreira?
Olha, Gui, é difícil a gente falar exatamente o motivo, até porque o Mário sabe muito bem, a gente não acompanha mais treino, a gente não sabe exatamente o que se passa lá dentro. A gente gostaria muito de poder estar no dia a dia e entender exatamente o que acontece. Aqui, então, nos cabe ficar no campo da especulação. Mas o que eu vejo é... Não acho que o Endrick esteja sendo injustiçado no Palmeiras. Vejo muita gente falando, o Endrick é injustiçado, etc. Eu acho que foi uma ascensão meteórica do Endrick, que ele sai da base, chega no profissional, e ele tem até são boas atuações no Campeonato Brasileiro, aqueles dois gols na Arena Baixada, principalmente contra o Atlético Paranaense. Vira o ano, o Palmeiras sem uma definição ainda de um camisa 9, né, que não tem há muito, muito tempo, contrata o Flaco Lopes, o próprio Merentiel, o Palmeiras se livra do Merentiel por conta do número de estrangeiros, depois fica o Flaco Lopes meio como um reserva, entre aspas, do Rony, e o Endrick, a gente não pode esquecer que ele acaba de fazer 17 anos, se eu não me engano, ele é um jovem, ele é um garoto ainda, né? A gente não pode exigir o mesmo tanto que a gente exige do Rony do que, por exemplo, os torcedores do Corinthians podem exigir do Yuri Alberto, ou até mesmo os próprios torcedores do Palmeiras exigirem do Rony. Então eu acho que teve algo meio psicológico mesmo, não um problema nem nada do tipo, mas é um peso, né? Ser o camisa 9 do Palmeiras, o Abel Ferreira já falou isso diversas vezes nas suas coletivas, ser o camisa 9 do Palmeiras é um peso muito grande. Ser o camisa 9 de qualquer clube grande do Brasil é um peso, porque bastam os gols. Ontem, por exemplo, ele entra muito bem, assim como no jogo da Libertadores da América, né? Que ele consegue ali, em pouquíssimas jogadas, fazer o que o próprio Flaco Lopes usar o zagueiro, o adversário, o Quinteiro, né? Início no jogo da Libertadores contra o Deportivo Pereira. Ontem ele entrou muito bem de novo. A frequência de engano é a terceira maior hoje entre os jogadores do Palmeiras, o primeiro é justamente o Flaco Lopes. Então eu não acho que ele esteja sendo injustiçado no Palmeiras, mas por esses últimos jogos ele merece sim receber mais oportunidades. Simplesmente pelo fato de que o Flaco não vem bem, acho que o Flaco não consegue engatar uma sequência boa de jogos. Eu até brinco bastante com os meus colegas, falo que o Flaco é tão frio que ele congela na frente do gol, né? O que para mim é surreal, se tratando de um atacante, o atacante mais caro, o jogador mais caro da história do Palmeiras, que desembolsou 10 milhões de dólares para trazer ele do Lanús. O Lanús está com estádio novo e o Palmeiras tem um jogador do Real Madrid no banco de reservas, que é o Endrick, que hoje, por essa jogada principalmente, pela vontade que ele vem demonstrando nesses últimos jogos, merece sim mais oportunidades no time titular do Palmeiras, ou até mesmo ser a primeira opção dentre os reservas. E aí a gente não está falando sobre a primeira opção dentre os reservas para entrar aos 38, que é como está aqui no nosso GC, aos 42, aos 45, não pode. A gente tem que dar minutos, a gente tem que pensar que o Endrick precisa ter mais minutos para conseguir recuperar essa confiança, porque em algum momento dessa jornada que a gente estava falando aqui, existiu uma quebra, né? Um abalo dessa confiança do Endrick, que sobe da base, é vendido para o Real Madrid por uma quantia milionária, e eu acho que é impossível isso não afetar psicologicamente um jovem, né? Uma criança, entre aspas, aí, um adolescente que... Assim, no decorrer dos anos, pode ser que ele não vire tudo que a gente tem esperado. Eu acho que o Endrick vai virar muito mais. E o torcedor do Palmeiras não vai querer lembrar dele como lembra, por exemplo, de outros jogadores, que lá na frente estouraram e quando estiveram no Palmeiras não tiveram as devidas oportunidades. Então, é meio que inevitável, eu diria, que no próximo jogo já do Palmeiras, o Endrick receba uma oportunidade, ou até mesmo como titular, ou então sendo o primeiro jogador saindo do banco de reservas. E até engatar um comentário sobre o Arthur ontem, que vem sendo também alvo de muitas críticas da torcida do Palmeiras. Na minha opinião, o Abel erra ontem ao escalar o Arthur na ponta esquerda. Ele perde a principal característica dele, que é sair da ponta para o meio. Ele fica cego, entre aspas, né, por não ter uma boa finalização de perna direita. O Arthur é um cara que te dá muita amplitude e, além de tudo isso, com o Arthur pelo lado esquerdo, atrapalha muito o fluxo, que era muito bom, com o Piquerez na lateral esquerda e o Dudu na ponta esquerda. Simplesmente pelo fato de que, no fim das contas, o Arthur quer sempre puxar para a perna esquerda e acaba batendo com o Piquerez lá no fundo do campo. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser ajustadas no Palmeiras, agora sim o Dudu, e para mim passa muito pelo Arthur, no lugar onde ele rendeu mais já no Palmeiras, que é na ponta direita, E aí o Endrick talvez entrando na ponta esquerda e variando bastante com o Rony ali no comando do ataque, que é algo que o Abel já mostrou, é um repertório que o Abel Ferreira tem e que esses jogadores só vão se entender em campo. Se o Endrick entrar sempre aos 40, aos 38, aos 45, aí a gente vai ficar aqui todo o papo de setorista comentando por que o Endrick não tem mais chances, sendo que ele é um jogador já contratado. Ele é um jogador do Real Madrid no banco do Palmeiras.
É, o problema aí, Celso, que eu vejo no Endrick, é um problema que agora tem o Palmeiras que tem essa pausa da data FIFA. Não só o Palmeiras, todos os times aqui do continente tem essa pausa da data FIFA, o que pode atrapalhar o movimento que o Endrick entrou muito bem num clássico, ele teve muita personalidade no jogo. Talvez, se tivesse entrado antes, poderia ter mudado o rumo da partida. E agora tem essa pausa e só depois ele volta. Toma um pouco da quebrada também, da evolução, do ânimo desse garoto. Que eu vejo muito isso, claro, não vou comparar jogador por jogador, valor, não é isso. Estou comparando que são dois jogadores jovens, o Wesley também, do lado do Corinthians. É um jogador que em muitos momentos a torcida, hoje, ela vê ele como um xodó. Vários momentos na partida, quando ele pegava a bola, ele ia para cima do Mike, ou do Marcos Rocha, a torcida vibrava, porque é um jogador que gosta de um contra um, que vai para cima. Então são dois jogadores jovens, claro, proporções diferentes. Um é jogador já do Real Madrid, vendido por uma quantia exorbitante, recorde do futebol brasileiro, e um outro jogador do Corinthians que está evoluindo e vem sendo uma grande promessa, que inclusive é a grande virtude do Vanderlei Luxemburgo, trazer esses jovens jogadores, ele, o Moscardo, do lado do Corinthians, claro. Então acho que isso dá uma quebrada também. O Wesley teve esse momento também que ele passou da desconfiança, mas o ver no Endrick, a qualidade que ele pode ter, a dimensão que ele pode vir a ter, e em alguns momentos colocar Breno Lopes, Flaco Lopes no seu lugar, eu não consigo entender muito. E ontem ficou claro para mim também, até queria chegar nisso na sua análise, o Endrick para mim ele tá deixando de ser um centroavante e passando muito mais a ser um jogador de beirada de campo. Pela velocidade, como é que ele consegue imprimir, passe, ritmo, ele consegue ditar. Na expulsão ele é muito feliz porque ele consegue saber o momento que ele vai sofrer a falta. Ainda bem que a falta do Maicon poderia ter sido muito pior, mas não foi, graças a Deus. Mas você vê que é um jogador que eu acho que ele tem muito mais recurso para jogar até com uma beirada de campo do que só um jogador para ficar parado dentro da grande área. Não sei como que você vê. Se fosse para comparar, eu viria que ele lembra muito mais o estilo de jogo, muito próximo do jogador que está na beira de campo e tem a facilidade de entrar e fazer até o centroavante, mas não ser o centroavante de fato. Você vê assim também?
Vejo, o Endrick na base, até o lance, né, que termina na finalização péssima do Breno Lopes, o Endrick na base sempre foi um jogador de arrastar muito a defesa. Ele não vai ser um jogador que vai ficar plantado entre os zagueiros do time adversário, seja ele o Corinthians, o Internacional, o Botafogo, o Flamengo. Ele gosta de ter campo, porque ele consegue justamente ganhar dos seus adversários na velocidade e ele tem também um contra um. E isso, um contra um dele, talvez não seja a principal característica dele, mas é algo que ele tem e ele vai ganhando cada vez mais confiança, né? Se ele vai para cima de um jogador 5 vezes durante o jogo e ele ganha 5, você pode ter certeza que no próximo jogo ele vai estar muito mais confiante para fazer isso. E eu acho que no começo, principalmente, do Palmeiras nessa temporada, até mesmo pelas indefinições, a saída do Gustavo Scarpa, que ainda não tinha encontrado, de fato, um substituto, o próprio Danilo também, o Endrick acabou meio que ficando, entre aspas, em segundo plano, vamos dizer assim, e o Palmeiras não teve muito tempo para se encontrar com ele, né? Quando ele era o titular, de fato, que ele assume a vaga do Gustavo Scarpa. E agora eu enxergo muito como você. Ele, principalmente no jogo contra o Corinthians ontem, até mesmo no outro jogo contra o Deportivo Pereira, a gente viu ele saindo de trás. Foi assim que ele conseguiu cavar 2 expulsões, né? Nos últimos 2 jogos, o Endrick conseguiu cavar 2 expulsões, justamente fazendo isso que você falou, Marcão. Pegando a bola meio que na intermediária ali do ataque e arrastando a bola para frente, porque ele é muito mais rápido e ele tem um bom controle de bola. Então, no fim das contas, se você colocar o Endrick, que tem, sei lá, 1,65m, 1,70m, talvez esteja até exagerando um pouco, ali para brigar entre os zagueiros, dificilmente ele vai ganhar. O Rony ganha, né? O Rony ganha bastante, a gente fala aqui direto sobre os gols de cabeça que ele faz. Mas isso também vem muito da confiança. Quando o próprio Arthur estava fazendo um monte de gol de cabeça, justamente por isso, por posicionamento, por atacar espaço, não necessariamente porque ele estava parado lá dentro da grande área esperando para subir mais que os zagueiros e cabecear. Então, eu vejo dessa forma. Acho que o Hendrick precisa... O Abel precisa encontrar uma maneira do Hendrick ter um pouquinho mais de liberdade, para ele vir arrastando a defesa adversária, porque aí sim, ele pode finalizar no gol, que ele tem uma boa qualidade na finalização, e principalmente também fazer justamente o que ele fez ontem, encontrar o John bem posicionado para dar uma assistência que foi desperdiçada pelo Breno.
Ah, Celso, Márcio, nossa audiência, você que está com a gente, deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal também. O Abel Ferreira citou na coletiva que o Palmeiras deixou de ganhar 2 pontos, né? Fazendo a conta simples, né? Ganhou 1, era para ser 3. A vitória na visão do técnico Abel Ferreira. Vamos ouvir e depois eu quero a opinião do Márcio Reis e também do Celso sobre essa declaração do Abel Ferreira e tem também os lances polêmicos. Claro, o maior deles... O do Maicon no Hendrick, nós vamos debater já já com o Celso e o Márcio Reis, mas antes fala Abel Ferreira aqui na Jovem Pan.
O lado positivo, estarmos já uma série de jogos sem sofrer golo. O lado negativo é a sensação de que perdemos 2 pontos hoje aqui, independentemente da distância que estamos para o primeiro classificado ou não, porque já disse o que é que eu penso sobre essa distância, sobre esse adversário. Mas a sensação que eu fico foi que hoje tivemos um domínio muito grande sobre o jogo, tivemos muitos remates e muitos deles fora da área, porque uma equipa que defende tão baixo tens que arriscar esses remates fora da área. Mas a minha sensação e a minha opinião, claro, que é só a minha opinião, perdemos 2 pontos hoje aqui. E acho que foi um jogo onde nós tivemos muito volume, mas chegámos ali depois àquela zona 3, chamamos a zona 3 ao último. Faltou-nos ali um bocadinho de mais criatividade, se sobrou em organização defensiva. Faltou-nos, se calhar, hoje um bocadinho de inspiração, porque quando jogas contra uma equipa tão, tão organizada, tão baixa, que te fecha os espaços, que não te dá espaços, e só deu praticamente nos últimos minutos, onde nós metemos o Hendrick entrou muito, muito bem, tivemos a grande oportunidade do jogo, embora o adversário também tenha tido na primeira parte, também uma no final em que o Everton defendeu, mas pelo volume e pelos dados estatísticos, nós até que haver um vencedor, teríamos que ser nós.
Está aí a palavra do técnico Abel Ferreira. Resumindo, né, Márcio, Celso, ele fala, perdemos 2 pontos hoje aqui e no final ele completa. Pelo volume e pelos dados estatísticos, se tivesse que haver o vencedor, teria que ser nós. Você discordou já um pouco disso logo na abertura, né, Márcio? Não falando exatamente do Abel, mas falando que o resultado foi ali justo, né? O 0-0, pelo menos na sua visão. Essa declaração do técnico palmeirense, como é que você vê, concorda, discorda, dizendo que o Palmeiras fez um jogo para vencer o Corinthians na Neoquímica Arena?
Eu acho que é natural essa declaração do Abel. É normal ele falar esse tipo de coisa, porque ele é treinador do Palmeiras e realmente, no primeiro tempo, o Palmeiras teve um volume maior de jogo. É inegável, isso não tem como não falar. Em alguns momentos, o Corinthians se portou como um time pequeno se defendendo só. No primeiro tempo, na primeira etapa. Mas volto a frisar, a chance clara de gol foi do Maicon, né? No segundo tempo, o Corinthians teve um volume de jogo maior. A chance clara de gol foi do Breno Lopes. Então, o resultado frio, ele não foi bom para ninguém. Pelo contexto do jogo, ele foi justo, o 0-0, pelo que as duas equipes apresentaram, que foi pouco. Foi um Corinthians e Palmeiras que teve uma movimentação no final, por conta dos lances polêmicos que a gente vai entrar daqui a pouco, mas chances claras, defesaças, um amasso que um de um time está pressionando muito o outro, isso não teve. Teve duas chances claras, uma para cada lado, de chance realmente de gol, de falar assim, pô, o time ficou muito próximo de fazer um gol, foi isso, pelo menos no meu entendimento. Então, o Abel vir a público falar, deixamos de ganhar 2 pontos, eu entendo e acho natural, e de certa forma até concordo com ele. Como se o Luxemburgo também vier e falar, deixamos de ganhar 2 pontos na Neoquímica Arena, também acho normal e concordo com ele. Então, acho que foram pouquíssimas chances, um derby que foi movimentado somente no final, muito disputado, muito brigado e pouco jogado. Era meio que esperado isso, mas o nível foi muito baixo perto do que as duas equipes poderiam apresentar. E muito mais do lado do Palmeiras, que tem um trabalho consolidado. Jogadores a nível de seleção brasileira, a nível de seleção paraguaia, a nível de seleção uruguaia. Já o Corinthians é um time que está se encontrando ainda, né, de certa forma. O Vanderlei Luxemburgo ele não conseguiu dar aquela evolução para o time ainda. Faz alguns jogos aqui, até naquela sequência de 11 jogos que o Corinthians fez, que ficou sem ser derrotado, eram partidas ruins, desempenhos ruins. Mas o Corinthians vinha tendo resultado, o que é importante. O Corinthians no Campeonato Brasileiro hoje, ele tem a segunda maior sequência sem derrota. São 8 jogos, só que não está tendo a vitória. Então essa pausa para o Vanderlei Luxemburgo, eu espero que seja uma pausa para treino, para organizar, para poder pontuar onde o Corinthians não está indo bem, para poder trabalhar de fato. Não seja uma pausa para viajar, para descansar. Tem que ser uma pausa de trabalho intenso, porque o Corinthians vai ter uma sequência muito dura daqui para frente. Mas o resultado em si, eu acho que pelo que o jogo apresentou, 0-0 foi justo, pelo menos na minha visão.
E agora o lance polêmico, Celso, Márcio, da partida, que foi ali a entrada violenta do Maicon no Endrick. Nós temos o lance aí separado para mostrar. Vamos mostrando então os melhores momentos, né? Mas o pessoal acompanhou, o Celso, o Márcio, a nossa audiência também aqui pela Jovem Pan, a expulsão do Maicon depois da partida, o Endrick até posta nas redes sociais e ele diz... que foi ali um livramento, né? Eu vou ler aqui o que disse exatamente o Endrick. Ele disse o seguinte, abre aspas, agradeço a Deus por tudo e por todos os livramentos em minha vida, fecha aspas. Foi um lance ali que poderia realmente ter acarretado, né? Numa situação bem, bem perigosa para o Endrick. E aí, Celso, como é que você viu esse lance? O Maicon realmente chegou muito duro, muito violento no Endrick e poderia, de fato, terminar ali numa situação um pouco mais caótica, né? E até perigosa para o próprio Endrick.
Gui, o lance é bem, bem forte, né? Logo na hora já dá para ver, depois você assiste o replay... E ainda com todos os ângulos, as câmeras lentas ainda que existem hoje em dia, o ângulo fica, assim, a jogada é preocupante até na hora. Como o Endrick disse muito bem, foi um livramento, né? O fato dele não ter se machucado, não ter tido nada mais grave. Algumas coisas do lance me chamam a atenção, daqui a pouquinho o lance vai estar na tela para quem está acompanhando a gente aqui no YouTube. A proximidade do Anderson Daronco com o lance me chama muita atenção. O Anderson Daronco está na frente da jogada, ele está acompanhando bem e ele simplesmente não consegue enxergar que o Maicon entrou para derrubar mesmo. A gente vai ver agora aqui, o Anderson Daronco está num bom posicionamento, ele não está agora, ele está aparecendo até na tela, e o Maicon chega muito forte, poderia ter machucado o jogador do Palmeiras. Não sei como funciona o STJD, se vai existir alguma punição ou algum julgamento, mas para mim é um fato, e o Márcio até mesmo já adiantou aqui no nosso papo de setorista, que o Maicon poderia ter parado a jogada de outra maneira, né? Onde ele posiciona o carrinho dele é completamente desleal, ele é completamente desleal o carrinho do Maicon, e poderia ter sido muito pior para um moleque que estava, enfim, estava fazendo um bom jogo e quase acabou saindo na pior. No fim das contas, ele toma uma falta criminosa do Maicon e o companheiro dele ainda perde o gol, mas enfim, eu vi muita gente aplaudindo isso na rede social e me tira um pouco do sério, para ser bem sincero, viu? Gui, Márcio, o pessoal falando que é isso, é a raça corintiana e etc. E desculpa, eu discordo, para mim foi uma jogada completamente infeliz do Maicon e não representou em nada o que foi o clássico, porque o próprio Márcio fala, né, que foi um jogo muito brigado, mas foi um jogo muito brigado dentro das normas do jogo, dentro das condições normais de temperatura e pressão. Até mesmo o Murilo é expulso, né, pelo lado do Palmeiras, mas um lance completamente normal, um lance natural, um lance de jogo. Isso aí não é de jogo, o Maicon poderia ter feito outra falta para conseguir parar o Endrick, e na minha visão foi absolutamente desleal, e isso não tem que ser aplaudido jamais.
Agora, Márcio Reis, para a gente fechar esse assunto rapidinho, a expulsão do Maicon, justa, né? Mas aí fica essa também questão que o Celso levantou. O Daronco estava bem próximo ali do lance, poderia ter ele mesmo, né, marcado.
Para mim foi inadmissível o Daronco ter que recorrer o VAR para poder expulsar. Era um lance para cartão vermelho, era nítido ali. E o Maicon, ele foi realmente para fazer a falta para parar a jogada. O que eu discordo é a maneira como ele fez. Eu entendo, teve torcedor realmente que é a raça corintiana, é isso, é aquilo. Existe um contexto em cima disso que eu não defendo. Eu vou deixar bem claro aqui. O Corinthians, nos últimos jogos, a torcida vinha reclamando que o Corinthians era um time muito passivo, que não estava realmente fazendo falta, que não estava chegando, que não reclamava com a arbitragem, que era um time que não estava, não é questão de nem ser violento, mas que não estava tendo chegada. E agora o Maicon teve uma chegada, né? Teve um momento que ele foi para fazer a falta. Só que ele poderia ter feito a falta de uma outra maneira. É isso que eu acho que poderia ter acontecido. Ele poderia ter vindo com o carrinho por baixo, tentando acertar a bola, sabe? Pelo menos, sei lá, ter seguro o Endrick, alguma coisa assim, mas não colocar o físico do jogador adversário em risco. Por mais que sejam adversários, eles são companheiros de trabalho, né? Então você não pode chegar numa dessas, se ele tá com o pé apoiado no chão, ele poderia ter quebrado a perna do jogador, poderia ter tirado o joelho do lugar, acabava a carreira de um garoto de 17 anos. Então a violência, eu acho que ela não pode ser aplaudida. A falta, a postura, você ter raça, se negando, você pode demonstrar isso de outras formas. E a torcida aplaudiu, ou teve torcedor que gostou disso, porque a raça do momento de você saber poder parar a falta num momento crucial. Mas o que eu coloco é, você poderia ter feito isso de outra forma. O Daronco não ter expulsado logo de cara, outro erro também. Reflete o nível da nossa arbitragem, que é muito ruim, muito fraco. Mas tem um lance no início da jogada, não sei se o Celso conseguiu ver, que também é muito discutido, que o Endrick, quando vai roubar a bola do Ron Oliveira, ele faz a falta. É um lance muito polêmico, eu já vi, revi o lance várias vezes, não consigo chegar a uma conclusão certa se o Endrick fez a falta ou não, que é ela que origina a jogada. Então é um outro lance que a gente poderia ver num outro momento, né? Acho que a gente não tem esse lance aqui agora, mas tem esse ponto também de que o Endrick poderia ter feito a falta no Juan Oliveira, para depois continuar e aí sim ter sofrido a falta, que eu discordo de ter da maneira como ela foi feita.
Quero agradecer, então, ao Márcio Reis, também ao Celso Ardengue, a gente falando bastante aqui de Corinthians e Palmeiras. E, claro, você com a gente, deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal também. Um abraço, Celso. Um abraço, Márcio. Nós agora seguimos por aqui para falar do outro clássico da rodada, que foi Botafogo e Flamengo. Botafogo 1, Flamengo 2, no estádio Nilton Santos, no Engenhão. Flamengo impondo a primeira derrota do Botafogo em casa neste Campeonato Brasileiro. E para conversar com a gente agora, o Deco SRN, sempre com a gente aqui no Papo Setorista, na Jovem Pan. Foi um Flamengo, assim, bem empenhado na partida, um Flamengo com uma postura diferente, um Flamengo que, pelo que nós, né, acompanhamos antes da partida e tal, que se mobilizou, um Flamengo que se mobilizou para esse Botafogo e Flamengo e acabou conseguindo esse resultado importante, com o Sampaoli, de fato, confirmando as mudanças que estavam ali sendo especuladas, o Eric Pulgar, com o Pedro no ataque também. Enfim, como é que você viu esse Flamengo que venceu o Botafogo, Deco? Muito boa noite.
Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos da Jovem Pan, né, do Papo de Setorista. É excelente resultado do Flamengo, onde deixa o Campeonato Brasileiro aberto, não só para o Flamengo, apesar de eu achar que vai ser bem difícil o Flamengo chegar ao título brasileiro, né, mas abre oportunidade para o torcedor do Palmeiras, o torcedor do Grêmio, né, acreditar ainda, apesar da vantagem ser larga. O Grêmio tem um jogo a menos, pode diminuir essa diferença para 9 pontos, o Palmeiras aí a 10 pontos do líder do campeonato, mas o Palmeiras tem um jogo em casa contra o Goiás, o Botafogo vai jogar 2 jogos fora de casa, né, contra o Atlético Mineiro e contra o Corinthians. Então, para mim, o campeonato está aberto, apesar da vantagem do Botafogo, né. E o Flamengo representou, né, a nação rubro-negra, que esteve presente lá no Nilton Santos, jogando de maneira aguerrida, uma coisa que o torcedor do Flamengo vinha cobrando já há algum tempo, né, principalmente depois do segundo tempo pífio que o Flamengo fez contra o Olímpia, né, onde o Flamengo foi desclassificado na Taça Libertadores da América, infelizmente, e com o Bruno Henrique, né, inspirado, Bruno Henrique com a braçadeira de capitão, né, mostrando liderança, o Flamengo conseguiu uma grande vitória, né, o Bruno Henrique foi o cara do jogo e deitou e rolou ali no lado direito da defesa do Botafogo, meu amigo Guilherme.
Inclusive, eu tenho aqui os números do Bruno Henrique na partida. Bruno Henrique contra o Botafogo. 77 minutos em campo, 1 gol, 5 chutes, 4 no gol, 2 passes decisivos, 3 faltas sofridas. Ele tentou 5 dribles, acertou 5, ou seja, 100% de aproveitamento. Tivemos também aqui do Bruno Henrique contra o Botafogo 26 passes. Ele deu ali, né? Acertou 21, ou seja, 81% dos passes certos. E duelos ganhos, ele teve 13 e ganhou 9, 69%. De fato, o Bruno Henrique teve ali uma atuação muito boa, espetacular, e chama atenção, nós discutimos até no pós-jogo da Jovem Pan, como o Bruno Henrique voltou bem. É um jogador que estava no departamento médico, sofreu uma lesão muito grave, e voltou muito bem. E aí, no pós-jogo, nós fizemos uma comparação com outros jogadores que não passaram por questão médica, né, de lesão, como o Bruno Henrique, e que não conseguem entregar o tanto que o Bruno vem entregando. Até citam, né, o maior reforço do segundo semestre foi a volta do Bruno Henrique, não algum jogador que tenha chegado, de fato, ali por contratação. Então, é um atleta identificado com o clube, que tem muita qualidade e que, claro, dá a amostra, né? Dá para perceber, é um atleta que realmente se cuida, né? Cuida ali da sua parte física, né? É por tudo isso, porque ele voltar de uma lesão tão grave e ser o melhor jogador do Flamengo nessa fase, isso diz muita coisa, né, Deco? É realmente um jogador de qualidade, tem habilidade, é um atleta identificado com o clube e, mais do que isso, se cuida, se prepara, então chama bastante a atenção até nas informações, né, que circulam pelo Flamengo, sempre quando tem ali alguma informação de bastidor, o Bruno Henrique não é citado, né, nessas conversas, por exemplo, de tumulto, de briga, de conversinha, de ladainha, né, o nome do Bruno Henrique não é citado em nenhum momento, então tudo isso se soma para ele ter essas boas atuações dentro de campo, concorda, Deco?
Não, com certeza. Ele é extremamente profissional, né? Um jogador de 32 anos. Todo mundo ficou muito surpreso com a recuperação do Bruno Henrique. Todos acreditavam que o Bruno Henrique mudaria de posicionamento, né? Sairia um pouco do lado esquerdo do ataque, né? Onde ele sempre foi um jogador que fez a diferença, né? Para jogar mais como um atacante, um falso 9, um segundo atacante. Para não ter tanta essa questão da explosão, né, de ficar mais dentro da área, percorrer menos dentro de campo. Então, o Bruno Henrique surpreendeu a todos devido a isso que você acabou de falar. Ele é muito profissional. E ele, com certeza, valorizou muito esse momento, valorizou muito as pessoas que realmente fizeram por onde para colocá-lo novamente jogando em alto nível, né? Um jogador que poderia ter sido cara da classificação do Flamengo contra o Olímpia, se o sistema defensivo tivesse cooperado, né, porque ele fez os dois gols do Flamengo, na verdade foi Bruno Henrique 2, Olímpia 3, né, o Bruno Henrique sempre decisivo, mas graças a Deus o torcedor do Flamengo está vendo aquele Bruno Henrique de volta, aquele Bruno Henrique de 2019, e a tendência é melhorar cada vez mais, né. A gente vai falar também agora à frente sobre o posicionamento dele contra o Botafogo, e eu achava que ele jogaria mais por dentro, né, com o Ayrton Lucas mais aberto, mas o Sampaoli continua bancando, né, jogando aberto ali, dando a profundidade para o time do Flamengo, Guilherme.
Sobre isso, o ataque, né, no sábado foi formado pelo Bruno e pelo Pedro, e até para o Deco comentar sobre essa questão, o Sampaoli também conversou com a imprensa depois da partida lá no Nilton Santos, foi, claro, perguntado sobre essa questão da escolha pelo ataque com Bruno Henrique e Pedro, Gabigol no banco de reservas, inclusive nem entrou na partida pela necessidade, né? não precisava, o Flamengo ganhando e tal, não tinha motivos do Gabigol entrar naquele momento com a circunstância do jogo. Mas então, Sampaoli fala aqui na Jovem Pan.
Él está bien, ahora tendrá que luchar por un lugar. Él es un jugador que es un ídolo del club y que es un jugador que cada final siempre ha sido determinante. Entonces, este tiempo de preparación es bueno para que la competencia interna se nos diga o nos lleve al lugar donde se va a elegir a Utimi que juegue primero con Paranaense y después con la final con São Paulo.
Aí a palavra do Sampaoli, né, ele cita o Gabigol, ele fala que o Gabigol está bem e que, nas palavras do Sampaoli, o Gabigol entende que vai lutar por um lugar no time, é o que deve acontecer, claro, né, nos treinos, e é um jogador, ele completa, né, ídolo do clube, é, e que pode ser decisivo. E no final, né, ele até cita também que foi o melhor primeiro tempo que ele viu do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, ele cita também essa frase na coletiva. E aí, Deco, gostou desse ataque, né? Bruno Henrique e Pedro? E até nós também comentamos aqui na Jovem Pan depois do jogo, nas informações, o Pedro tinha ido bem no treino e conseguiu a vaga no time titular. Imagino eu que a tendência é que agora o Pedro consiga ter pelo menos uma sequência de jogos como titular. Vai ter agora a parada para a data FIFA, né? Serão 10, 11 dias, o Flamengo só volta a campo dia 13. Então, a expectativa, né, para saber como é que vai jogar a final da Copa do Brasil, principalmente. Tem um jogo com o Atlético Paranaense depois da Copa do Brasil. Será que essa dupla de ataque será usada na final da Copa do Brasil? O que você espera, o que você achou dessa dupla Bruno Henrique e Pedro contra o Botafogo?
Olha, Guilherme, falar para você aqui sobre a questão coletiva do time do Flamengo. O time foi muito bem, tá? Bem organizado, de maneira também anímica, né? Chamou muita atenção, conforme a gente falou no início do programa. O Flamengo vibrante, o Flamengo dobrando a marcação, não deixando o Botafogo respirar, uma coisa que a gente não via há muito tempo, né? O Flamengo dando espaços no entrelinhas, dando espaço ao portador da bola para criar jogadas de perigo contra o Flamengo. O Flamengo, né, com dois volantes, né, e a gente pode falar agora que o Pulgar não jogou como terceiro zagueiro, na verdade ele jogou realmente como volante. Quem fez a saída de três lá foi o Ayrton Lucas, né, com o Léo Pereira centralizado e o Fabrício Bruno. Então uma saída 3-2 com o Pulgar e o Alan, e o Bruno Henrique continuando naquele posicionamento dele, tradicional, né, aberto pelo lado esquerdo, né? Com o Gerson ali, o Vitor Hugo, né? E você tinha o Wesley dando profundidade pelo lado direito e com o Pedro à frente, né? O Pedro, que brigou muito, né? Teve algumas oportunidades, uma delas ele dominou muito bem, mas foi infeliz na finalização. Falta ritmo de jogo, né? Porque nos últimos jogos o Pedro jogou o quê? 10, 15 minutos cada jogo, mas não faltou vontade ao Pedro. Então, para que ele recupere essa confiança, para que ele recupere o ritmo de jogo, ele tem que jogar. E o Gabigol, devido ao que vem acontecendo ultimamente com ele, se ele não focar realmente no trabalho dele, o Pedro pode roubar a posição dele. Isso é fato, né? Então, vamos ver agora no próximo jogo, que o Flamengo não contará com o Bruno Henrique. Será que o São Paulo poderá utilizar dois jogadores de ataque, dois centroavantes, o Pedro e o Gabigol, até mesmo porque o jogador de lado de campo que a gente tem hoje é o Everton Cebolinha, que vem sendo muito criticado pelo torcedor do Flamengo, a gente pode comentar isso, né? Com dois lances ali, o primeiro que ele poderia ter feito o gol sem goleiro, ele puxa a bola para dentro, acaba perdendo, gerando um contra-ataque ali do Botafogo, que quase saiu o gol, e também na hora que ele tenta recompor, que ele dá um carrinho, né? E a bola sobra para o Júnior Santos, ele cruza e o Davi Luiz consegue cortar para escanteio, né? Então ele tem o Everton Cebolinha numa fase ruim. Né, ele que gosta de jogar com dois jogadores abertos. O problema também é que o Ayrton Lucas está suspenso, né, além do Bruno Henrique, o Ayrton Lucas está suspenso. Então, o único jogador mesmo de profundidade que ele tem hoje, né, sem o Luiz Araújo também machucado, é o Everton Cebolinha. Então fica a dúvida, será que ele vai dar oportunidade para o Pedro e o Gabigol jogarem juntos? Aí ele teria que mudar um pouco o jeito de jogar, Guilherme.
Essa vai ser uma grande dúvida, até porque o jogo com o Atlético é na quarta final da Copa do Brasil, no domingo. Então, ele não vai poder já, por exemplo, usar dois jogadores que serão titulares contra o São Paulo, o Bruno e o Ayrton. Então, são dois jogadores que já não vão poder atuar, de certa forma. Não sei qual seria a ideia do São Paulo, se seria realmente poupar ali os jogadores contra o Atlético ou colocar em campo, né, o time ideal para já se preparar para a final. Então, não sei qual seria a ideia. De qualquer forma, vai poder usar o Bruno e o Ayrton. E aí fica a dúvida, né, Deco? Nessa partida contra o Atlético, inclusive no Espírito Santo, Maracanã fechado, só vai reabrir justamente para a final da Copa do Brasil. Como é que você imagina esse Flamengo contra o Atlético? Deve poupar jogadores? Deve colocar em campo aquela força máxima do que tiver à disposição pensando no São Paulo, já servindo ali como Até porque vai parar, né? 10 dias. Então, dependendo, ficar muito tempo parado e só voltar contra o São Paulo pode ser pior também. Tem toda essa questão física. O que você pensa desse Flamengo para o jogo contra o Atlético, imaginando já que alguns dias depois, no domingo, tem a final contra o São Paulo? Dá para ir com força máxima?
Ah, tem que ir, né, Guilherme? Até mesmo para testar algumas formações, né, importantes, né? Eu acredito que ele vá com o Everton Cebolinha, até mesmo porque o lateral esquerdo vai ser o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz hoje não tem, né, gás para ir à frente, né, jogar, dando profundidade. Né? Ele vai armar ele de trás, né, naquela saída de três que todos já conhecem, com o Léo Pereira, com o Fabrício Bruno e provavelmente o Felipe Luiz. Então ele precisa de um jogador ali aberto pelo lado esquerdo. Será que ele pode ir com o Gerson? Ele o fez, né, na partida contra o Botafogo em certa parte do jogo. Eu não gosto, particularmente, eu vejo o Gerson jogando melhor por dentro. Tá? Então, acho que pode haver a possibilidade de botar o Everton Cebolinha ali e não vai me causar surpresa se, além do Everton Cebolinha, ele possa colocar o Pedro junto com o Gabi, aberto do outro lado o Vitor Hugo, que eu também não gosto, acho que o Vitor Hugo joga melhor por dentro também, mas o São Paulo está insistindo com ele aberto pelo lado esquerdo, e pode ser que ele acabe tirando um dos volantes, que eu não acho que é o adequado, tá? Para mim, o Flamengo ficou muito mais equilibrado com o Alan, apesar de não ter feito uma ótima partida tecnicamente, né, com a bola nos pés, mas taticamente teve um papel importante, né, junto ao Pulgar, que foi esse homem de mais liberdade para chegar mais à frente, aquele jogador moderno do passe vertical, né? Enfim, o Pulgar ele já antevê a jogada antecipadamente, né? Então, pode ser que ele volte com o Gerson para fazer esse segundo volante, que eu particularmente não gosto muito, botando o Everton Cebolinha de um lado, o Vitor Hugo do outro, que também corta por dentro, abrindo o corredor lateral para o Wesley, tá? Com os dois atacantes, o Pedro e o Gabigol, pode ser um teste para uma situação de jogo, posso dizer assim, contra o São Paulo, Guilherme.
Boa, muito obrigado, Deco. Pode passar aí as suas redes sociais para a galera acompanhar. Imagino que hoje tem live também, né, no seu canal mais tarde. Pode ficar à vontade para passar aí as suas redes sociais, Deco.
Obrigado, agradecer a você, aos amigos da Jovem Pan pelo convite novamente. Uma satisfação toda vez que sou convidado estar aqui, né? Gosto muito. Agradecer a galera que acompanha, que é uma galera de alta qualidade. E pessoal, me seguir lá, Deco SRN. Hoje tem uma livezinha às 8h30 lá no canal. Se puder aparecer lá, vai ser um prazer. Tá bom? Muito obrigado, Guilherme.
Boa.
E até a próxima. Obrigado.
Valeu, Deco. Abração para você. Muito obrigado pela participação por aqui. E assim nós encerramos o Papo de Setorista desta segunda-feira. Lembrando, na quinta e na sexta, data FIFA, com jogos de Brasil e Argentina. Na quinta e na sexta, transmissão da Jovem Pan durante a semana, bate-pronto ao meio-dia. E na próxima sexta, inclusive, tem mais do Papo de Setorista. Um abraço a todos, deixa o like, se inscreva no canal. Até mais, tchau, tchau.